Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Professora. Esse é o episódio 30. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer, né, o aprendizado das crianças, dos alunos, para que eles atinjam todo o seu potencial. Hoje nós vamos receber um convidado ilustre, né, uma convidada, na verdade, a Andresa Amorelli. Ela é especialista em planejamento estratégico escolar. E nós vamos conversar sobre como fazer um planejamento efetivo para a sua escola. Lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo, é toda semana, aqui no canal da Escribo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, né, e tocar no sininho para receber os lembretes, né, e ficar online com a gente, participar assim que as lives começarem.
Olá!
Olá, boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Tudo tranquilo por aqui. Você escuta bem?
Eu escuto bem. E aí, tá certinho?
Aqui, perfeito também. Então já dá para a gente começar.
Já dá.
Vamos lá. Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade de conversar conosco. A gente pode começar a nossa conversa como a gente costuma fazer com nossos convidados. Eu gostaria de pedir que você se apresentasse, né, falasse um pouco sobre a sua formação, sua trajetória, suas experiências na sua área.
É uma pergunta sempre interessante essa, né? As experiências na sua área, né? Eu acho que o que me traz até aqui é uma experiência que ela não começa na educação, ela começa num outro universo. Ela começa no universo do mercado financeiro, dos bancos. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar com 16 anos, na verdade, e com 19 anos eu fui trabalhar num banco de investimento e fiquei ali, com 20 anos eu era operadora de pregão do Itaú, com 21 anos, depois eu fui trabalhar na área de corporate, de gerência, e depois eu larguei tudo isso e fui fazer pedagogia. Então, eu casada com dois filhos, resolvi fazer pedagogia na UERJ, no Rio de Janeiro, e fiz pós em gestão e planejamento escolar, fiz MBA em coaching e gestão empresarial. Mas é muito interessante como é que isso, que aparentemente não é dessa vida escolar, compõe o que é hoje a vida escolar, né? O que eu faço dentro das escolas aí, né? Então, trabalhei como professora de filosofia para educação infantil e fundamental anos iniciais. Trabalhei como coordenadora de escola, como diretora de escola. E venho nesse percurso de entender o desafio das escolas de promoverem um processo de mudança, um processo que lá em 2013 a gente dizia que era inovação, né? Vamos inovar, teve um boom de inovação há 10 anos atrás, né? Hoje eu tive essa percepção que de 2013 para cá já se passaram 10 anos, né? O Facebook lembra a gente dessas coisas. Então hoje apareceu uma fotinho lá no Facebook de quando eu fui para o UNO Internacional, que era um projeto de trazer inovação para as escolas do Brasil, né? E isso que me traz aqui um pouco dessa misturada toda aí.
Muito bom, obrigado. E com relação aos planejamentos escolares, né? Quais são os elementos principais, assim? O que é que não pode faltar no planejamento escolar para a gestão, né? Para a administração de uma escola?
Então, quando a gente fala do planejar, o planejar ele não é um hábito brasileiro, né? Assim, a gente é um povo muito da oportunidade, do vamos fazer, do vamos... Carioca, então, né? Tem essa coisa, assim, né? Vamos lá. A gente não foi criado com hábitos, por exemplo, a própria escola não apresentou para a gente, enquanto estudante, hábitos da gente se planejar, de desenvolver essas competências, né? Então, eu tenho 51 anos e na minha época de estudante a gente só aprendia conteúdo, né? Então, a gente não aprendia, vamos planejar nossos estudos, planejar o tempo que a gente tem que estudar, por que disciplina a gente começa. Não, a gente nunca aprendeu isso, né? Então, quando a gente fala de planejamento, é algo que primeiro a gente começa de um embate com algo que é cultural, né? Então, como é que a gente planeja, como é que a gente cria indicadores, como é que a gente cria metas? Isso tudo é uma linguagem que não é uma linguagem própria do espaço escolar. Então, quando você pergunta para um gestor de escola quantos por cento nos últimos 10 anos quantos por cento de rematrícula você teve? Ele não sabe te responder. Ele fala, ah, eu acho que esse ano tá bom. Eu acho que esse ano tá melhor do que o ano. Mas você acha ou você tem certeza? Quantos por cento de estudantes você rematriculou nos últimos 10 anos? Então, acho que uma primeira premissa do planejar é a gente entender que a gente precisa aprender algo que não é inerente da nossa cultura. Então, essa tomada de consciência de que isso gera uma aprendizagem por parte da escola. E a outra questão é como é que a gente usa indicadores para que a gente saiba se o que a gente planejou está acontecendo. Que também é algo que não é da cultura da escola, né? Criar indicadores. Então, eu acho que são duas coisas importantes para a gente começar a pensar. Eu tenho o hábito, eu tenho a cultura de planejar, não tenho, isso é cultural, e eu sei criar indicadores para me planejar. Então, eu acho que a gente pode pensar sobre isso um pouco, né?
Entendi. E quais seriam esses indicadores, né? Indicadores, quando você fala, seria informações, né? Dados que a escola vai gerando, vai, entre aspas, acumulando ao longo do tempo, né? E quais seriam esses indicadores, os mais necessários, os mais importantes?
Tá, então, vamos começar a planejar, a pensar em planejamento de uma maneira mais sistêmica, né? Então, eu tenho uma escola e, às vezes, eu falo assim, ah, eu queria ter X alunos na minha escola. Tá, mas para eu ter esses X alunos na minha escola, eu tenho estrutura física para isso? Eu tenho carteira suficiente para isso? Porque às vezes a gente fica no sonho de crescer a escola, mas sem entender o tudo isso que impacta. Não é só você contratar professor. Então, tem uma das escolas que eu atendo que ela cresceu de um ano para o outro mais quase 300 alunos. Quando a escola voltou, né, no ano que isso aconteceu, eu comecei a trabalhar com eles no meio do ano passado, a cantina nunca cabia as crianças. Na hora do intervalo, não tinha como as crianças sentarem para comer e nem o forno da cantina dava condição para que aquelas crianças todas comessem ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa em planejar, em criar indicadores, não é só isso. Ah, eu sonho em ter uma escola com tantos alunos. Se eu pegar as salas aqui e somar o número de turmas que eu tenho com o número que cabe dentro da sala, é a minha escola lotada. Não é bem essa a lógica, né? Então, acho que os indicadores, eles têm indicadores mais macro e eles têm indicadores que são micro, que são por segmento, que são por série. Então, acho que quando a gente pensa, então vamos pensar um planejar, crescer escola. Então, quando eu era diretora do Vila Brandão, em São Paulo, a gente tinha um plano, é óbvio, de crescimento da escola. Então, eu tinha uma meta de crescimento e eu também tinha uma meta de ticket médio, de aumento de ticket médio. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Não adianta eu crescer a escola e perder alunos. Eu trago muito, eu boto muito aluno para dentro da escola, mas eu perco muitos alunos também. Isso não vai casar a conta nunca. Então, isso aí já são dois indicadores diferentes. Um de fidelização e o outro de matrículas novas. Pensando no de fidelização, a primeira coisa que o gestor precisa fazer é fazer um levantamento desse histórico. Então, nos últimos 5 anos, 10 anos, porque os 2 anos de pandemia mais forte são indicadores duvidosos, porque eles não respeitam o histórico da escola, né? Então, a gente sempre vê que aquilo ali mudou muito em função do que a gente viveu. Mas nos últimos 10 anos, quantos estudantes renovam? Ah, renovam muitos, renovam tantos. Então, eu tenho, sei lá, 85% de rematrícula. Se num ano eu tenho 83, eu estou abaixo. Se eu vou estabelecer uma meta como indicador, eu vou estabelecer acima dos 85, que é a minha média. E aí eu vou pensar estratégias para isso. Quando a gente vai para captação de alunos, é outra história. Quantos alunos eu quero captar? Historicamente, quantos alunos eu capto? Eu sei isso. Quantas matrículas eu tenho todo ano, em quais segmentos? Primeira coisa, eu preciso ter esses indicadores ali mapeados para eu saber qual é a meta que eu vou colocar para mim. Porque senão eu coloco uma meta da minha cabeça, do meu sonho, mas que ela não é uma meta possível. Eu nunca fiz isso antes e agora eu quero aumentar 30% o número de matrículas que eu tenho. Não vou conseguir, vai ser uma meta frustrada. Quando a gente fala de captação, a gente tem um outro entendimento, que é importante os gestores que estão assistindo isso entenderem. Ah, eu tive menos matrícula esse ano do que o ano passado. Mas eu tive menos matrícula por quê? Eu tive menos visitas ou eu tive menos conversão das visitas para as matrículas? Porque pode ser um problema ou outro. Ou eu trouxe menos gente para para visitar, ou eu trouxe uma quantidade de visitas que me daria aquele número de matrículas, mas eu não converti isso em matrículas. Eu posso ter dois problemas com esse indicador. Ou um problema de trazer as pessoas para dentro da minha escola para visitar, ou um problema de conversão depois da visita. Então, quando a gente fala de indicadores, são coisas muito específicas, mas que eu estou fazendo aqui um papel de tradução para o universo da educação. Porque quando a gente trata de indicador, normalmente a educação acha que isso não cabe dentro da escola. Isso é coisa de banco. Isso é, não é coisa de escola. A escola não tem indicador. Não tem indicador. A escola tem indicador. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa nisso. Então, séries de transição, do quinto para o sexto, da educação infantil para o primeiro ano, do nono para o ensino médio, são outros indicadores mais específicos. Muitas escolas têm duas turmas de nono ano e quando chega no primeiro ano do médio, a gente só consegue formar uma turma. Se a gente trabalhar diretamente nesse indicador, a gente consegue ter resultados. Ah, vamos fazer um projeto específico para o ensino médio? Vamos divulgar esse projeto? Vamos desenhar esse ensino médio como algo que explique tudo o que acontece no ensino médio da minha escola, que é diferencial da outra? Então, tudo isso vai fazendo com que você melhore essas métricas que você tem, né?
Muito bom. E qual a sua experiência, né? Qual seria uma decisão, né, ou uma abordagem mais inovadora, né, que gestores adotaram nos seus planejamentos? Quais seriam essas experiências mais inovadoras que você encontrou nas escolas que você costuma atender?
Vamos pensar assim, quando a gente fala em inovação, eu vou falar para você do conceito que eu acredito que seja inovação, tá? Eu não acredito em inovação disruptiva. Eu não acho que a gente tem que sair quebrando tudo para poder ser inovador. Também, inovação não é tecnologia. Então, só para deixar claro, quando a gente fala de inovação, o que a gente está querendo dizer, né? Então, inovação não é quebrar tudo, na minha concepção, tá? No que eu estudei sobre inovação, no que eu entendo. E também, não é tecnologia. Inovação é gente, é modelo mental. É maneira de agir, é pensar de forma inovadora. E é pegar aquilo que você já tem e melhorar. Então, as experiências são sempre: vamos entender o cenário que a gente já tem. O que a gente já tem nessa escola? Ah, a gente já tem isso, já tem isso. Ok, o que a gente pode melhorar? Aí a gente vai analisando escola por escola o que pode melhorar. Então, os processos de inovação, eles são muito particulares, porque as escolas são muito diferentes. Você pode ter três escolas no mesmo bairro. Elas são completamente diferentes uma da outra. Então, o que eu vejo funcionar é, primeiro, trazer uma percepção de leitura de cenário. Então, qual é o cenário que eu tenho na minha escola? E o que eu faço para inovar, para melhorar em qual ponto que eu entendo que precisa ser melhorado? Então, se a gente fala, por exemplo, do pedagógico, vamos trazer um pouquinho para planejamento pedagógico, né? Normalmente, nas escolas, a gente tinha um hábito de planejar usando o índice do livro. Eu pego aquele livro, divido aquele livro nos meus meses do ano e esse é o meu planejamento. Qual tem sido o grande desafio dos professores? A BNCC. Quando a BNCC chega, ela chega dizendo, ó, você distribuiu os seus objetos de conhecimento, que deixou de ser conteúdo e passou a ser objeto de conhecimento, nos seus meses aqui do ano, não garantem um ensino por competências e por habilidades e por áreas de conhecimento. E aí, o que a gente faz com esse planejamento agora? Então, o que eu tenho observado nas escolas que eu converso, né? Nas escolas que eu atendo, a gente conseguiu pensar sobre isso antes. Então, a gente já fez agora, por exemplo, semanas de chegada muito voltadas para o planejar. Mas como é que a gente sai de um planejamento desses para um planejamento por competência? Então, eu acho que isso tem sido um grande desafio dos professores, sabe? Como é que eu transformo, tendo aquela apostila para trabalhar, tendo aquele livro para trabalhar, todo aquele conteúdo lá para trabalhar, como é que eu transformo esse conteúdo em objeto de conhecimento e faço um planejamento por competências e habilidades? Uma boa estratégia para isso, que a gente achou, foi conversar por área. Então, o que a gente fez nas escolas que eu trabalho? A gente pegou o planejamento e dividiu ele por mês. Quando a gente divide ele por mês, então é um exercício individual. Aquele professor foi lá e fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Vou botar meu planejamento aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril. Começo com a avaliação diagnóstica, aquilo que a gente já conhece, né? Depois que ele fez esse planejamento, a gente juntou os professores por área e um apresentou para o outro. E aí eles já foram achando ali interseções entre uma disciplina e outra. E aí eles falavam assim, ah, então deixa eu mudar isso desse bimestre para esse. Deixa eu pegar isso daqui. Então, olha, você trabalha essa habilidade com seu objeto de conhecimento, que é uma habilidade dessa área, e eu trabalho essa área aqui. Então, a gente começou o ano fazendo essa estratégia de planejar. Está funcionando, porque elas estão rodando aí. Algumas voltaram, estão voltando, vão voltar semana que vem, porque o Brasil tem essa coisa linda, né? Assim, de funcionar de formas diferentes, né? Então, porque a gente está muito acostumado a abrir o livro e falar, ah, vamos lá e vamos dar essa aula. Tá, mas não consegue. Nossa, Patrícia, montagem de currículo é um sonho, né? Paty trabalhou comigo no Elvira e a gente fez o currículo de língua portuguesa lá. Currículo mesmo. Foi um ano de trabalho escrevendo o currículo de língua portuguesa da educação infantil e o médio, até o médio. Isso, para mim, é o que precisa ser feito de melhor. Mas como a gente ainda escrever currículo, para mim, é a coisa mais complexa que tem na escola, não tem nada mais difícil do que escrever currículo, nem trabalhar com metodologia ativa é tão difícil quanto escrever currículo, é aonde todo mundo deveria chegar daqui a 3 anos, ter o currículo da sua escola escrita. Quando a gente fez esse exercício de escrita de currículo de língua portuguesa, aí ficou muito claro quais eram as expectativas de aprendizagem para cada ano. Então, o ápice do planejar pedagógico é você ter um currículo. E aí você trabalhar esse currículo de uma maneira estruturada, com todos os segmentos, com professores representantes de cada segmento do infantil, do fundamental nos iniciais. Então, a gente traz algo que, por onde a gente começa, que é, pega aquele teu cronograma de conteúdo e conversa com as pessoas da área para ver como é que vocês podem otimizar isso. É o que dá para fazer num primeiro momento. E no outro momento é, todo mundo vai precisar escrever currículo. Porque todo mundo vai precisar escrever currículo. Não vai existir uma educação de qualidade se a gente não tiver claro quais as habilidades que a gente vai trabalhar e quais são as expectativas de aprendizagem em cada série. Porque não é mais um ensino por conteúdo, né?
Sim, é verdade. É muito bom, é perfeito. Acho que você já citou alguns, mas a gente pode se aprofundar nisso, né? Quais seriam, na sua visão, os principais desafios, né, no momento encarados por gestores, né, quando eles estão ali na elaboração do planejamento escolar?
Falar para você o meu cenário do ano passado, tá? Teve um cenário muito, muito expressivo, principalmente no primeiro semestre, das questões socioemocionais. As questões socioemocionais, elas impactaram demais o funcionamento das escolas no ano passado. Demais. Então, eu acho que isso tem sido um desafio que a gente não estava acostumado. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma escola lá que funcionava até 2019. Em 2020, entra uma pandemia, a gente tem que ir para dentro de casa, enfim, tudo isso que a gente sabe que a gente passou. Quando a gente voltou no ano passado, a gente voltou em 2022 meio achando que a gente ia reproduzir 2019. E não deu para reproduzir, porque a saúde mental virou uma pauta muito relevante. Então, eu acho, o que eu entendo e o que a gente foi trabalhando no decorrer do ano foi, se a gente não cuida das questões de saúde mental, e aí eu não estou falando só de aluno não, tá? Eu estou falando de aluno, eu estou falando de família, eu estou falando de professor e eu estou falando da própria equipe gestora. Então, quem está aí dentro da escola sabe quantos afastamentos a gente teve no ano passado por questões de saúde mental, né? O quanto as famílias estavam desestruturadas, sem saber como é que cuidava daquela escola que saiu de dentro da sala da casa dela e voltou para a sala de aula. Aqueles alunos que estavam acostumados a assistir aula das suas camas, dos seus sofás, e voltam para o ambiente escolar. Então, eu acho que o primeiro ponto de atenção é: está clara essa ressignificação? Estão claras lá as quatro competências socioemocionais da BNCC? Elas são trabalhadas dentro da sua escola? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. A gente trabalha as competências socioemocionais da BNCC dentro da nossa escola? A gente entende o que aquilo está querendo dizer? Ou a gente dá uma aulinha com material socioemocional? Dá uma aulinha com material socioemocional, não vai funcionar. Porque isso está muito forte. E quando a gente vê os estudantes menores, a gente vê famílias muito fragilizadas. E quando a gente começa a trabalhar com os meninos do sexto ano em diante, a gente vê estudantes muito fragilizados. E isso não vai mudar nesse retorno desse ano. Então, acho que esse é um primeiro desafio. Um outro desafio vem da avaliação diagnóstica. A gente precisa entender que o que aconteceu nos anos de pandemia, a gente ainda está na pandemia, né? Falar dos anos de pandemia não dá para falar, porque está aí. A gente não sabe de verdade se pode ter um outro surto de Covid e ter que todo mundo para casa de novo, né, gente? A realidade é essa, né? Então, a gente pensar o que esse menino ainda precisa aprender. Essa avaliação diagnóstica no início do ano, ela é muito essencial, porque ela vai dar para a gente um tom do nosso trabalho esse ano. E aí também não adianta. Fiz a avaliação diagnóstica, voltei para a sala de aula, começo a dar matéria desse ano. Não vai funcionar. Então, eu acho que se a gente não olhar com muita seriedade para as questões de saúde mental e para as questões socioemocionais que estão envolvidas nisso, as quatro disciplinas, as quatro competências da BNCC que tratam disso. E se a gente não olhar com muita seriedade para as avaliações diagnósticas, vai chegar todo mundo ao final do ano esgotado de novo. Completamente esgotado.
É verdade, eu concordo. E como é que as escolas têm lidado com isso na prática? Você pode trazer algum exemplo?
As escolas têm buscado algumas parcerias socioemocionais, mas que não seja só material. Seja parceria para tratar disso de forma sistêmica. E tem aberto espaços para que isso seja trabalhado dentro da escola também. Então, tem escolas, por exemplo, que abriram espaços de escuta. Aninha, querida, boa noite. Abriram espaços de escuta. Vamos escutar os estudantes. Vamos escutar as famílias. Vamos escutar os professores. Depois que a gente escutou, tá bom, vamos achar novas soluções para isso? Então, eu acho que encontrar esses espaços de escuta, esses espaços de diálogo, para que juntos a gente ache saídas. Tem uma coisa assim, né? O gestor da escola, ele sempre acha que ele tem que ter todas as respostas, né? Que ele tem que ter todas as soluções. A gente não tem. A gente não tem. A gente é humano. Embora a gente que está ali na coordenação, na direção, ache que a gente não é humano, a gente é. E a gente não consegue resolver todos os problemas sozinhos. Porque quando a gente resolve um problema, a gente resolve esse problema só com a nossa forma de pensar. A gente precisa convidar as outras pessoas para resolverem isso junto com a gente. A gente precisa sentar e conversar sobre os problemas e achar soluções para esses problemas. Então, eu acho que a escola aprender a fazer isso é o primeiro passo para que a gente comece a cuidar disso. Então, existe esse espaço dentro da sua escola? Você sabe fazer isso? Então, tem um espaço, mas eu não sei fazer. Tá, então, você tem que chamar alguém que saiba para te apoiar a fazer isso. Então, eu acho que é o primeiro passo para resolver. E sobre avaliação diagnóstica, a gente já fez isso no começo de 2022 e a gente está repetindo agora em 2023. Quando a gente faz as avaliações diagnósticas, a gente não faz tipo uma aula de avaliação diagnóstica, vamos fazer uma prova quando não é. A gente tira aquele tempo, até mais ou menos o começo do carnaval, para fazer um exercício de retomada com as turmas. Então, a gente faz a avaliação diagnóstica e a gente gasta esse tempo, de fato, recuperando aquilo que a turma precisaria recuperar. Depois do carnaval, a gente começa o ano. Então, a gente usa esse primeiro momento para fazer retomada de conteúdo, para fazer retomada de habilidades, para trazer tutoria, para trazer trabalhos mais específicos, para passar. E aí, a partir disso, a gente vai e começa, depois do carnaval, o ano letivo do ano que aquela criança deveria estar. Faz sentido?
Faz, com certeza. É uma realidade que a gente tem visto do lado de cá também. Ah, eu estava me perguntando aqui, com relação ao calendário escolar anual, né? Quais atividades, quais ações, de que forma esse calendário tem que estar integrado no planejamento geral, né? Estratégico da escola?
Nossa, o certo seria estar 100% integrado, né? E aí a gente tira do calendário tudo que não faz sentido, porque a gente só vai colocando coisa no calendário, né? E coloca coisa no calendário e depois a gente não sabe nem por que a gente está vendo fazendo aquilo. A gente só está fazendo, porque sempre fez. Então, eu acho que a primeira... Tem uma TED, sabe as TEDs Education, as TEDs Edits que tem? Tem uma TED que é do Simon Sinek, que é do Círculo do Dourado, do Golden Circle. Você já assistiu?
Não, mas já estou anotando aqui.
Anote, assim, ela é uma TED muito bacana e ela fala assim, o Simon, ele tem uma lógica de pensamento que é assim, comece pelo porquê. Então, a gente normalmente começa por o que a gente faz. Ah, a gente faz isso, faz isso, faz isso, faz uma lista de o quê? Ah, por que você faz aquilo? Não, não sei por que eu faço não, mas eu faço. Eu cheguei aqui e já estava sendo feito. Então, eu estou fazendo ainda porque eu estou fazendo. Isso para a vida da gente, né? Não é só para a escola, né? Então, o que a gente pode olhar? Entender por que a gente faz, qual é o porquê daquele evento. Isso já muda toda a característica do evento. Por que eu faço uma festa de... Vamos falar um evento básico de escola, festa de Dia das Mães. Por que eu faço uma festa de Dia das Mães? Eu sei o motivo da festa de Dia das Mães de 2023. A primeira coisa que eu tenho que ter é isso, claro. Pode ser assim, André, você é doida. Não, não sou doida, não. Olha só, o motivo pode ser... Porque a gente quer acolher as famílias da educação infantil e do fundamental nos iniciais. Esse é um porquê de festa de Dia das Mães. Outro porquê. Porque a gente quer promover um dia de criatividade e diversão com as mães. É outra festa, totalmente diferente. Você concorda? Como você vai fazer uma festa? Como você vai fazer outra? É totalmente diferente. Se você tem esse motivo ou esse motivo. Se eu quero... Eu acolher, como eu vou fazer isso, é de um jeito. Se eu quero estimular a criatividade e a integração, é outra festa. Eu vou botar uma turma para fazer com a outra. Eu vou fazer jogos na quadra. Se acolher, eu vou fazer uma coisa dentro da sala, só o estudante, com a professora, com a mãe, com não sei o que, não sei o que lá. Só que a gente não faz isso. A gente fala assim, festa de Dia das Mães, aí sai todo mundo correndo, a fuga das galinhas. Todo mundo correndo de um lado para o outro. E tem que fazer isso, faz o presente, faz o brinde. Não dá para a gente fazer mais as coisas assim, entendeu? Então, a gente tem que entender o porquê de cada evento. Então, olhando para o cenário das famílias, a gente precisa ter isso muito claro. Isso serve para a festa junina, isso serve para a festa da família, serve para a reunião de pais. Reunião de pais é um evento que dá um trabalho danado. Tá, qual é o porquê da reunião de pais no começo do ano? Canvas para planejar, ferramentas de planejamento, isso aí, né? Quais são as ferramentas que eu uso na minha escola? Eu planejo esse evento. Porque, assim, a sensação é que todo ano parece que está fazendo a festa de Dia das Mães pela primeira vez. Só que tu faz festa de Dia das Mães todo ano. É porque tu não sabe planejar. Que a gente usava o Canvas para planejar os eventos. Aí, o que a gente fazia? Planejou o evento. Quando o evento acabou, faz uma avaliação do evento. Anota atrás. No ano seguinte, eu começo olhando a avaliação. Oh, o que deu certo nesse evento? O que funcionou? O que eu preciso manter? O que eu preciso manter? Aí, você já tem ali 60% do evento pronto. Você vai mudar uma coisa ou outra. Mas não, parece que a gente começa a planejar tudo pela primeira vez, só que a gente já fez aquilo 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, dependendo do número de anos que a escola tem. É pela falta de cultura e pela falta de ferramenta, entendeu? Então, eu não sei nem o que você me perguntou mais, que a gente já falei sobre tanta coisa, mas eu acho que planejar tem a ver com isso, com calendário. Ah, então calendário. Agora não dá mais para fazer isso, mas vamos anotar aí, no, cada um, o calendário precisa ser co-criado. O que a gente fez com as escolas que eu atendo? a gente pegou os calendários e validou os calendários antes de fazer o de 2023. De uma maneira simples, a gente mandou um forms para os professores e pediu para eles avaliarem. Olha, pega o calendário de 2022 e avalia. O que vocês acham que funcionou? O que vocês acham que não funcionou? Quais são as sugestões que vocês têm? Depois a gente pegou esses dados e foi lá e fez o calendário de 2023. Sabendo uma avaliação. O que eu mantenho, o que eu não mantenho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar. A gente não avalia. A gente vai só fazendo.
Muito bom. Respondeu, sim, a pergunta. Isso para o povo. Andresa, no último episódio, né, das nossas lives, a gente recebeu o Cleto Paixão, né, que ele é um analista do Sebrae de Pernambuco, e a gente falou muito sobre gestão financeira, né, como trabalhar a gestão financeira de uma escola. E aí eu queria trazer um ponto que a gente trabalhou na semana passada. Como é que o planejamento precisa ver a questão das vendas, né? Quais estratégias têm sido mais utilizadas para tornar as vendas, né, a parte comercial, a parte de fidelização, mais efetivas, né? Como é que esse planejamento precisa incluir a parte de vendas?
Então, vou falar uma palavrinha que escola não gosta. Mais uma, né? Eu já falei várias aqui. Processo. A gente precisa ter processos dentro da escola e a gente não tem processos. Então, qual é o processo de campanha de matrícula da escola? Aonde ele começa? Quem é o responsável? Qual é o caminho que ele segue? Fluxograma desenhado, processo, seguir processo. Às vezes a gente perde a matrícula porque o aluno não recebeu uma devolutiva logo depois que ele veio para a escola, visitar a escola. Se eu não tenho processo, eu não sei onde estão os meus gargalos. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser olhada. Um processo comercial sério precisa estar desenhado, precisa estar alinhado e precisa estar avaliado. O que funcionou, o que não funcionou, o que a gente vai fazer para o ano que vem. Então, uma coisa que a gente usa é assim, a matrícula, ela encerra em março. Então, a matrícula de 2022, ela vai encerrar agora em março. A partir de março, a gente abre 2023. Então, matrículas que aconteçam até fevereiro, elas são de 2023. Matrículas que aconteçam em março de 2023, ela já é uma matrícula de 2024. A escola não coloca deadline nesse processo. Ela não coloca onde ele finaliza. E aí você não sabe quais são os indicadores que você tem, que você não sabe quando acabou de matricular os alunos. Isso é uma coisa básica de matrícula. Tá, então, a gente encerrou dia 1º de março. 2 de março, a gente já está matriculando matrícula 2024. Isso ajuda demais. Desenhar o processo, saber quais são os tempos ali. O aluno ligou, o lead caiu. A hora que o lead cai, funil de venda. Quem trabalha com matrícula tem que ter CRM, tem que ter funil de venda. Isso é um papo para uma live inteira, tá? Eu estou aqui só trazendo algumas coisas, mas é um papo para uma live inteira. Um processo de matrícula é um papo para uma live inteira. Aonde ele começa? Hoje eu estava fazendo reunião de alinhamento com o Kennedy, que é uma escola que eu atendo em Santos, e aí a gente já começou hoje falando disso. Eu, a mantenedora e a diretora pedagógica. Qual é o tema da campanha desse ano? Porque no ano passado foi Kennedy 50 anos. Tá bom, qual é o tema da campanha desse ano? Porque a gente precisa começar a campanha agora. Em março tem que ter a campanha rodando. Então eu não posso deixar para falar disso em julho, em agosto, para começar em setembro. Ter uma temática de campanha é muito poderoso também, tá? Porque você apresenta bem a sua escola quando você tem uma temática de campanha. Você vende melhor a sua escola quando você tem uma temática de campanha. Então, lá no Elvira, por exemplo, a gente fez Escola em Movimento, o Elvira virou, no Certos, o que o Certos tem, que é o que tem na sopa do neném, o que o Certos tem. Você cria uma identidade de apresentação da tua escola para aquele ano, entendeu? Então, no Kennedy, ano passado, foi 50 anos do Kennedy. Missão, visão, valores dessa escola. Vamos falar disso no Instagram. Vamos mostrar como é que isso acontece na prática. A campanha, ela se dá a partir disso. Se você tem um bom processo e se você cria uma boa temática, é mais simples. Com ferramentas, né?
Com o tema, você pode desdobrar em vários assuntos, né?
Sim.
Em várias áreas da escola.
Sim. O Certos, ano passado, fez o que que Certos tem. Então, até fizeram uma logo, que era um quê, e tudo isso aconteceu. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver, Colégio Certos. O Kennedy fez 50 anos do Kennedy. Vocês vão olhar, vocês vão ver, tem uma identidade aquilo. Aí, nos 50 anos do Certos, a gente está contando. Essa escola, a gente revisitou o PPP, Missão, Visão e Valores. Isso é a primeira parte do planejamento. O PPP não pode mais ser um documento de gaveta. Ele tem que ser um documento que ele sirva para nortear os porquês da escola. Então, a gente fez um exercício de revisitar o PPP, reescrever Missão, Visão e Valores. A partir disso, a gente divulgou. E aí, a gente pensava, trouxe para os professores, trouxe para as famílias. Não é divulgar, botar no Instagram, não. Fez placa de PVC na escola inteira, com as Missão, Visão e Valores da escola. E aí, quando o estudante fazia alguma coisa que era contra um valor, o feedback era: isso que você fez é contrário a esse valor da escola. Quando eu tinha que dar feedback para o professor, isso que você fez é contrário à missão da escola. Isso serve para isso, não é para enfeitar a parede. E aí, a partir dessa temática, quais são as práticas pedagógicas que evidenciam essa missão? Quais são as práticas pedagógicas que evidenciam essa visão? Aí você vai pegando isso e construindo uma campanha. No ano passado lá foi 50 anos. Então, que escola é essa que tem essa missão, essa visão, esses valores? E aí tem vários exemplos aí. Tudo acompanhado com os registros da prática. Porque aí se o professor fala assim, como a Patrícia trouxe, ah, o que eu mando para colocar no Instagram? O que tem a ver com a campanha? O professor tem que estar junto, ele tem que... Eu lembro que uma vez a gente fez no Elvira a campanha do Escola em Movimento. Era uma coisa que incomodava as famílias, dizer que a escola era em movimento. Ah, mas a escola não vai parar nunca? Vocês vão estar sempre mudando? Vocês vão estar não sei o quê? Isso causava uma dor lá em 2017, né? Aí a gente pediu para os professores gravarem. A gente fez um kickoff de lançamento da campanha Escola em Movimento. E a gente pediu para os professores gravassem com o celular a seguinte mensagem. Uma escola parada funciona assim. Uma escola em movimento funciona desse jeito. E aí eles, junto com os alunos, criaram a campanha inteira. E a gente divulgou os slogans criados pelos alunos, pelos professores. Cara, então deixou de ser um problema ser uma escola em movimento. Porque numa escola parada, a gente tem feira de leitura. Numa escola em movimento, a gente tem literatura o tempo todo. Numa escola parada, né, Aninha? A gente tinha não sei o quê. Numa escola em movimento, mas a gente envolveu a comunidade escolar na campanha, sabe? E aí todo mundo participava. Aí era muito engraçado que as crianças passavam pelo corredor assim, olhavam para mim e falavam assim, escola em movimento, Andressa, escola em movimento. Eu falava, é isso aí, escola em movimento. Isso traz força para a marca, sabe? Você criar uma temática para o teu ano.
Muito bom. Inclusive, a minha próxima pergunta era justamente para a gente se aprofundar um pouco nisso, né? Como é que a gestão escolar, na verdade, né, pode ou precisa, né, incluir mais os professores, incluir, abordar as famílias, né? Como é que esses grupos eles precisam estar alinhados ou incluídos, né, dentro do planejamento escolar?
Ó, nessa da campanha, no Escola em Movimento a gente fez isso. No ano seguinte, no Eu Vira Virou, a gente chamou pais, porque qual era a dificuldade? Entender o que significava aquela escola inovadora. Aí a gente trouxe pai economista, mãe advogada, comerciante. Né? Tá bom, conta o que é o Elvira com a sua linguagem. E aí cada um contava com a sua linguagem como é que era o Elvira. Então a gente pode trazer dessa forma, trazer relatos de famílias, chamar as famílias para fazerem vídeo, para dizerem qual é a experiência delas como família naquela escola. É isso, os pais entendem quando eles vivem junto. Chamar as famílias, passar um tempo mesmo, olha, vamos convidar aqui famílias para tratar o quê? Que perguntas a gente pode fazer? Como é que a gente usa isso para esse pai, para essa mãe explicar essa escola? Para esse aluno explicar a escola que ele estuda? A gente precisa dar voz para eles, para falarem sobre a escola. Então, esse tipo de estratégia funciona muito bem. Então, tem um episódio muito engraçado quando a gente revisitou o PPP lá, que a gente chamou, foi a LCL que fez essa revisitação do PPP lá no colégio. Eu sinto bastante, eu vi porque foi a última escola que eu fui diretora, né? Depois, quando eu saí de lá no final de 2020, hoje eu trabalho com escola, acompanho tudo que acontece nas gestões, né? Faço esses planejamentos todos, mas não estou como diretora. Aí a gente vai apresentar o PPP para os alunos. Aí a gente começa a repetir assim, o aluno que nós queremos, blá, blá, blá. A hora que os alunos leram, eles olharam para a nossa cara e falaram assim, mas quem escreveu isso? Eu não quero ser esse aluno, não. Aí a gente, oi, vocês estão dizendo que a gente quer ser esse aluno? Eu não quero ser esse aluno, não. Teve que reescrever tudo, porque eles não queriam ser aquele aluno, entendeu? Então, mas de que maneira? Representantes de turma que foram até lá, levaram isso para debater com a turma. Então, incluir os estudantes pode ser roda de conversa, assembleia. O Monteiro, em Vitória, trabalha com assembleias. Assembleia, eu estou falando de algumas escolas que eu atendo e de experiências que eu tenho vivido, né? Assembleias são sensacionais para você trazer essas pautas e escutar os alunos. Então, assembleias para ouvir os alunos. É, forms de avaliação, gente. Manda um forms, pede para o menino avaliar o negócio, ele clica ali e avalia. Isso é uma maneira de incluir, dar feedback sobre o que está escrito ali. Então, e as famílias, é esse tipo de espaço. Então, a gente tinha o Entre Nós, uma reunião mensal com a família, escolhe um tema. Olha, o tema da reunião esse mês vai ser educação socioemocional. O tema da reunião desse mês vai ser BNCC. E convida todas as famílias. Quem vai? As que quiserem ir. As que quiserem participar e se aprofundar e debater. Para com essa lógica só de reunião de pais. Vai entregar boletim. Não vai, entendeu? Reunião de pais para entregar boletim. Vai ser reunião de pais para entregar boletim. NPS. NPS é uma pesquisa. De 0 a 10, o quanto você indica essa escola para um amigo ou parente. Deixa aqui seus comentários. Tem que ter pelo menos 2 NPS por ano, na mesma data, na mesma semana, para gerar indicador, para ouvir as famílias, para os alunos preencherem NPS. A gente usa muito nas escolas NPS.
Muito bom. Eu concordo. Eu acho que é uma medida prática e efetiva, né? E gera indicadores muito interessantes, muito importantes, eu concordo. Em um determinado momento, eu acho que você citou o profissional que fica nessa parte de matrícula, que precisa de um CRM, e aí me surgiu uma dúvida, né? Segundo a sua experiência, quais seriam as ferramentas, né, sejam tecnológicas ou não, que são, assim, indispensáveis, né, para as atividades abordadas pelo planejamento? Como é que esse planejamento precisa incluir a tecnologia ou... podem ser, né, ferramentas que ajudem o trabalho do gestor. Quais são as suas experiências, né, nesse tema?
Olha, isso é muito desafiador, tá? Esse é o meu mundo. Eu acordo todo dia de manhã fazendo isso, assim. Isso é muito desafiador. Porque, assim, normalmente, quando eu chego nas escolas para começar o trabalho de team coach, mentoria, a pessoa que cuida disso fala assim para mim, não, mas eu tenho tudo, tá tudo aqui no meu caderno. Tá tudo aqui na minha cabeça. Tá, mas no seu caderno e na sua cabeça, a gente não vai conseguir usar, não vai gerar aprendizagem para ninguém, porque tá no seu caderno e na sua cabeça. Então, vamos passar só para uma planilhazinha de Excel. Eu acho que você já consegue dar espaço e já ter aquilo no registro que mais pessoas possam acessar, já tá bom, entendeu? Tipo, entrei e fiz. Agora, tem escolas que já têm isso num nível profissional para caramba já. Porque já começou com a planilhazinha de Excel e foi aprendendo com isso, né? Eu acho que a ferramenta, ela tem que ser sempre algo que a pessoa que vai operar, que a gestão que vai usar, ela se sinta confortável de atuar com aquela ferramenta. Então, tem uma ferramenta, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta fantástica, mas que a escola não gosta do Trello, as pessoas da escola não gostam do Trello. Quem gosta de Trello, Trello é marketing. Quem gosta de Trello é tecnologia. Pedagógico não gosta de Trello. Ela é uma ferramenta potente, mas que a gente não consegue implementar. É muito difícil. Então, sabe na lógica do menos é mais? Que seja uma planilha de Excel, mas tenha essa planilha de Excel feita e movimenta essa planilha e imputa dados nessa planilha e acompanha essa planilha. Tira a inteligência que está na cabeça de uma pessoa e coloca num drive. Se a gente aprendesse a usar Trello na escola, seria sensacional, mas eu tenho muita dificuldade de implementar. Então, mas que seja um mínimo, não pode ser o caderno amarelo, sabe? Que fica ali de um ano para o outro anotado no caderno amarelo. No mínimo, uma planilha de Excel que você coloque os dados e você possa gerar ali uma inteligência mais coletiva com aqueles dados. Você possa parar e apresentar aqueles dados para as outras pessoas que não criaram os dados, né? Que não organizaram os dados.
Entendi. Muito bom. É importante registrar, né? Registrar e alimentar esses dados para manter sempre atualizado. Você teria alguma dica de leitura, ou de vídeo, ou recurso audiovisual, talvez, para quem queira aprender mais sobre como melhorar o seu planejamento, como executar o seu planejamento escolar de forma efetiva? Você teria alguma dica nesse sentido?
Eu acho que a primeira dica é a gente entender um pouco da cultura da nossa escola. Então, eu, ano 2019, assim, eu estudei muito sobre cultura organizacional. Foi algo que eu botei muito o meu foco, né? Então, eu acho que estudar sobre cultura educacional traz para a gente alguns conhecimentos que a gente não tem na gestão e que fazem com que a gente entenda a escola, façam com que a gente entenda como é que aquela escola funciona. Então, tem um livro que é o Novo Código de Cultura, que é do Magaldi e do Salib, que é um livro muito bom para trazer ali um panorama interessante sobre cultura organizacional. Tem um outro livro, tem dois livros da Brené Brown, que são livros excelentes, e tem as TEDs dela também sobre vulnerabilidade na liderança. Também leria Brené Brown e viria as TEDs. E, inclusive, tem uma apresentação dela na Netflix que fala sobre liderança e vulnerabilidade muito boa. E eu vou falar do meu guru, que chama Peter Senge, mas aí é uma leitura mais... Tem que ter muita vontade de fazer, porque eu, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada, mas aí eu fui lendo de novo até eu entender. Que chama A Quinta Disciplina. É um livro do Peter Senge, é um livro enorme, mas que ele fala de organizações aprendentes. E ele fala que para as organizações serem aprendentes, elas têm que ter 5 disciplinas: domínio pessoal, modelo mental, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e visão sistêmica. Domínio pessoal é pessoas de organizações aprendentes não têm uma perspectiva reativa, têm uma perspectiva criativa frente às mudanças. Modelo mental diz pessoas que trabalham em organizações aprendentes, elas são capazes de ressignificar o seu modelo mental a partir do contato com o modelo mental do outro. Visão compartilhada é como é que pessoas da mesma organização compartilham as suas visões e formam uma única visão. Domínio pessoal, aprendizagem em equipe, tem a ver com vamos criar espaços de diálogo dentro das nossas escolas e não de discussão. São coisas diferentes. Em reuniões de discussão, todo mundo quer se defender e colocar o seu ponto de vista. Em espaços de diálogo, todo mundo quer aprender um com o outro e achar as melhores soluções. E visão sistêmica. Quando você consegue entender que o que acontece na sua sala de aula impacta a escola como um todo e consegue trazer transparência e informação para que decisões sejam tomadas de maneira sistêmica, dá um trabalho danado, tá? Mas você consegue ter organizações que aprendem. Então, eu daria essas indicações aí. E o do próprio Simon Sinek, que a gente já falou, que é a TED do Círculo Dourado, e o livro dele, que é Comece pelo Porquê, que é um ótimo livro também. Eles não tratam especificamente de planejamento, mas eles tratam de uma implementação de uma nova forma de pensar. E aí, se você pensa de outra maneira, você planeja de outra maneira.
Para quem está te conhecendo agora, né, quem está te ouvindo aqui pelo nosso canal, onde é que o público pode te acompanhar, pode te seguir, né, saber um pouco mais do teu trabalho? Quais seriam os teus canais preferidos, digamos assim?
Olha, nesse momento o Instagram é o que eu consigo responder mais rápido. Então tem lá a.amorelli, com 2 L's e no final, ponto educação. Então eu respondo todo mundo, respondo directs, às vezes não respondo na hora, porque eu estou em mentoria e em coaching não consigo responder na hora, mas depois eu respondo. Se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, é só entrar lá. Inclusive é esse que está no collab com a apresentação que a gente fez aqui da live, né?
Andresa, tem algum tema, algum assunto, algum ponto que a gente não falou que você gostaria de destacar? Eu quero deixar esse outro momento para você fazer seu comentário.
retomar um pouco o que a gente falou assim, inovação não é tecnologia e não precisa ser disruptiva. Entender como é que a gente pode se apropriar dessas ferramentas para melhorar o desenvolvimento dos nossos times. E ler sobre cultura organizacional, ler sobre processos, escrever processos é outra coisa fundamental também, sabe? A gente precisa escrever processos na escola e criar registros mais compartilhados das coisas. Acho que é
muito
isso.
Muito bom. Perfeito, é isso aí. É, antes da gente encerrar, eu queria só dar um último recado, né? A gente, para você que está nos acompanhando agora, nos conhecendo agora, né, a gente disponibilizou, né, gratuitamente um e-book, né, chamado Consciência Fonológica na Prática. Nele você consegue aprender mais sobre as habilidades que envolvem, né, a consciência fonológica, a questão das rimas, aliterações, sílabas. Né, ele é bem interessante. Né, essas habilidades que são tão importantes, né, na educação infantil e nos anos iniciais aí das crianças que estão em alfabetização. O link é escribo.com/ebook. Eu vou colocar aqui nos comentários também para quem quiser acessar. E Andresa, é isso, né? Eu queria agradecer bastante, acho que a gente conseguiu se aprofundar em muitos pontos importantes, né? Eu tenho certeza que gestores que nos acompanham, professores também, estudantes, tenho certeza que saíram com insights muito importantes, né? Muito esclarecedores, que vão colocar na prática, né, nas suas escolas, assim que possível. Então só fica o meu agradecimento.
Tá bom, querido. Obrigada e vamos nos falando aí. Estamos juntos aí, né? Tá? Que a gente chama dessa rede aprendente, né? Porque a gente rouba um pouquinho do Peter Senge e trabalha com essa rede aprendente. Como é que a gente monta essa rede de escolas aí, se conecta? A gente tem um outro canal também no Instagram, que é o da Rede Aprendente, que é o Sou Aprendente, que tem muita coisa para professor lá. Então, nesse canal, tem bastante conteúdo para professor. É isso.
É no Instagram.
É no Instagram.
Esse Sou Aprendente.
Sou Aprendente,